Amém, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Que bom estar aqui com os irmãos. Pastora Luísa, obrigado pelo privilégio de compartilhar a palavra nesta conferência. Eu gostaria de começar com algo engraçado. O neto chegou para o vovô, para os vovôs, e depois de alguns anos de casado, ele diz assim: Vovô, qual o segredo? Você tem 60 anos de casado e fica chamando a vovó de minha querida, minha florzinha, meu amor. O vovô chamou ele para perto e disse assim: é porque faz 5 anos que eu esqueci o nome dela e tenho receio de perguntar. Amém, amém. Eu chamo minha esposa de Mel, mas eu não esqueci o nome dela. Rosana, amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu gostaria de ministrar sobre o fluir do Espírito, amém? E quero tomar o texto base de Isaías 44, verso 3, por gentileza. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Amém. Porque derramarei água sobre o sedento. Quantos sedentos tem aqui? E torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua semente. Essa palavra posteridade, no original, é semente. E a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva. Amém. Como salgueiros são as árvores plantadas juntas correntes de água. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor derramará do seu espírito nesta hora, que a palavra do Senhor é confirmada pela presença do Espírito Santo, que você é abençoado, a sua descendência, seus filhos recebem a bênção do Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus e oro também, Pai, que o Senhor libere uma nova porção sobre nós nesta manhã e sobre aqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Pouco tempo o Espírito me falou para começar as mensagens com Hebreus 4:2. Eu queria que projetasse para mim na revista e corrigida. Eu quero ser um pouco fiel nisto. Diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Diga, nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Amém? Veja, o seu comportamento é resultado do que você crê. O que você crê é resultado do que você ouve. Amém? Quando Deus disse para os discípulos no Monte da Transfiguração, Ele disse: a Ele ouvi. O que você ouve determina o que você crê. O que você crê determina o que você é. Amém? Então você tem que misturar fé na palavra. Amém? Fé. E eu queria pedir para você então misturar fé. Uma das maneiras de você misturar fé é você declarar amém. Quando a palavra toca o seu coração, você diz amém. Lá em Gênesis 15, 6, a Bíblia diz que quando Deus disse para Abraão, no momento que ele ouviu, ele não foi pensar, não voltou para casa para refletir. No momento que ele ouviu, ele disse amém. E assim foi justificado. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, agora digo amém. Amém. Eu sou com o pastor Luiz, aprendi com ele, eu funciono com amém. Então, se você puder me ajudar, vai ser uma bênção. Que esse lugar seja cheio dos rios do Espírito Santo. Esse é o tema da minha palavra e a minha contribuição para você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Você sabe que você tem o Espírito Santo habitando em você? Você já recebeu o poder do alto, o poder não tem que vir, ele já está presente. Quando você cantar esses cânticos que dizem, ora vem Espírito, cante da maneira correta, porque você tem o que você crê. Você não chama o Espírito para vir, porque ele já veio. Você não precisa subir aos céus para trazê-lo de lá. Você não precisa descer ao mais profundo para subi-lo de lá, porque ele está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e você o libera pela fé. Ele está aqui. E à medida que você é capaz de reconhecer a presença, então você é capaz de adorar e entregar-se a ele. Amém? Amém? Então ele não precisa vir, ele já está. Aleluia. Eu gosto daquele canto que diz: onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Amém. Ele está aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Bem, você sabe quem ele é? Ele é Deus residente em você. Jesus disse que ele guiaria você. Ele te ensinaria as coisas que hão de vir. Ele é o pastor presidente de cada igreja local, não é você. Nós somos pastores auxiliares do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível realizar a obra de Deus. Paulo disse em Romanos 1, 9, Deus a quem sirvo em meu espírito. Em Romanos 12, ele diz que nós devemos servir ao Senhor fervorosos de espírito. E hoje eu creio em nome de Jesus que vai, o Espírito Santo vai agitar as águas dentro do seu interior. E como disse Jesus, fluirão rios de água viva. Aleluia. Eu poderia chamar também essa mensagem, desentulhando os poços, fluindo no espírito e prosperando em tudo. É o que eu tenho do Senhor para compartilhar com você. E gostaria de começar, antes disso, deixa eu só ler Gálatas 3,14. Gálatas 3,14 diz que a bênção de Abraão é o Espírito prometido. Amém? E você é filho de Abraão pela fé. Sendo filho de Abraão pela fé, a Bíblia diz que se você crê na justificação, você é herdeiro do mundo. A nossa maior herança no mundo é a presença do Espírito Santo residente em nós. Porque Ele te guiará a todas as coisas. Uma das coisas que o Espírito Santo vai fazer, e isso é o foco do que eu quero te dizer, é que Ele vai regar com água viva as sementes que foram lançadas. Tudo aquilo que você profetizou neste ano, nós estamos entrando no novo ciclo profético do Espírito Santo, e eu creio que toda semente terá uma colheita. Amós 9,13 diz que chegou o tempo em que o tempo será encurtado. Você nem vai conseguir colher e você vai estar semeando. À medida que semeia, você já colhe, porque Deus, o Senhor de todas as coisas, vai encurtar o tempo e nós vamos colher muito mais do que pensamos ou imaginamos. Se você crê, diga amém. Aleluia. Em Gênesis 26, 12, então, é aqui o foco. Eu queria usar a vida de Isaac como herdeiro. Você sabe que Isaac é o filho da graça. Você é o filho da graça, o filho da promessa. Porque tudo que Deus tem para você só pode ser pela graça. Não é possível você adquirir por esforço próprio de maneira alguma. E creio que é por isso que o Espírito Santo tem falado nesses anos todos, completando um ciclo, como foi dito aqui, sobre a mensagem da graça, que você é filho amado, justificado em Cristo Jesus, não há mais condenação, você é livre para entrar na presença do seu Pai, no Espírito e em verdade, e desfrutar de todas as riquezas de Cristo Jesus. Em Gênesis 26, 12, diz assim, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano eu quero tomar este ano como nosso ano profético, amém? Nem sempre o calendário natural é o calendário espiritual, então nós tomamos a palavra a partir de ontem do pastor Aloysio, que é uma palavra apostólica que virou a chave, aleluia, amém? Nós andaremos no novo nível do sobrenatural de Deus, e eu quero declarar que o sobrenatural se tornará comum na nossa experiência. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Colheita 100 por 1 é sobrenatural, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo, verso 14, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, você sabe, a inveja é a pior coisa na vida da igreja, no corpo de Cristo. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Você sabe, o osso simboliza na vida, na Bíblia, a vida que é gerada da vida. A igreja é gerada do osso de Cristo, em tipologia com Adão e Eva. Sendo assim, a igreja é indestrutível. Por isso que não quebraram os ossos de Jesus na cruz. Porque mesmo se entregando à morte como um pecador, há algo nele indestrutível. Dentro de você há algo que não pode ser tirado, não pode ser movido, não pode ser alterado. É a presença do Espírito Santo de Deus. E de dentro de você fluirá vida, poder, os rios, como Jesus disse, amém? Aleluia. Bem, mas a inveja suscita toda forma de males. Provérbios, como eu disse, é a podridão dos ossos. Eu creio que a inveja, sim, se permanecer, ela pode, de alguma maneira, afetar a vida da igreja. Mas não a nós. Não a nós. Porque nós somos um. Uma das coisas que eu louvo de estar aqui na conferência e ver meus irmãos de equipe ministrando, é porque nós temos o mesmo coração, o mesmo sentimento, somos alimentados pela mesma palavra, e a diversidade, como foi falado aqui, da multiforme graça de Deus revelada no meio da igreja, e isso é tão bom, eu me sinto tão bem em ouvi-los. Bem, e por isso, diga comigo, e por isso, verso 15. Veja, e por isso, então Deus abençoava Isaac. Eu pergunto para você, como é que Deus abençoou a Isaac? Em dias de seca, em dias de exaustão, recessão, não havia chuva dos céus, como é que Deus deu de maneira prática? Porque a bênção de Deus é demonstrada nos resultados, nas obras. Jesus disse, se você não crê em mim, creia ao menos nas obras. Amém? Então, se você tem dúvida de alguém, veja o que Deus está fazendo através da vida dele. Veja as obras, porque elas apontam para a natureza. Amém? Aleluia. E aí, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E no verso 18, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Quero dar um conselho para você. Você que procura sempre algo inédito. Em vez de você ficar procurando aonde vai encontrar o lençol de água, tentando adivinhar as coisas, tentando fazer algo novo, é melhor você cavar onde os seus pais cavaram. Amém? Porque lá é garantia. Isaac não perdeu tempo. Em dias como esse, não perca tempo procurando algo inédito, algo novo. É melhor você beber das águas que o Espírito Santo já tem depositado na fonte. Amém? Do seu pai Abraão. Eu quero dizer aqui com todo amor e carinho, do nosso pai Aloísio. Abre no grego é pai. Amém? Beba das águas, use as águas do poço que já foi cavado, dos poços que foram cavados. E dê até o mesmo nome. Não queira inventar um novo nome. Apenas use das águas e você terá 100 por 1 de bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa. Aqui, eu quero pegar na tipologia essa passagem. Poço, o que vem a ser o poço? Fonte. Eu vou terminar a palavra em João 4. Quando Jesus explica para aquela mulher, ele estava junto ao poço de Jacó, herdade de José, e ele disse que o poço era fonte, a fonte de água viva. Dentro de você está a fonte de água viva que jorra para a eternidade. Amém? A questão não é ter, a questão é liberar. A questão é cooperar com o Espírito Santo. Amém? Você deve cooperar com o Espírito Santo. Como liberar dessas águas? Sabe que filisteu significa imigrante? É alguém que não cria raízes. Não é árvore plantada junto às águas. É um transeunte. Filisteu é aquele que quer entulhar os poços. Eu também creio que os poços aqui apontam para o nosso coração. E existem coisas que podem entulhar o seu coração. Provérbios 4 diz que do coração procede a fonte ou as fontes da vida. O seu coração, se ele for bom, disse Jesus, coisas boas sairão. É no coração a origem de todas as coisas, disse o Senhor. Então, se você permitir entulho, escombro no seu coração, você vai parar. A igreja imparável não permite entulho que atrapalhe a obra. Nos dias de Neemias, a Bíblia diz que eles pararam na metade do muro, porque eram muitos os escombros, os entulhos. Quando você tira os olhos da obra e olha para o entulho e dá voz ao entulho e aceita os argumentos do entulho, você para. A igreja é imparável, mas se você parar, ela para, porque a igreja é você. Amém? A igreja somos nós. Mas como então Deus prosperou Isaac? Deus prosperou Isaac dando-lhe poços. Amém? Eu creio que as sementes que Isaac lançou em terra seca, ele pegou água nos poços. Então a chave ou ali a bênção de Deus estava em dar poços. Mas os inimigos tentavam entulhar os poços. E eu queria falar, já que nós estamos numa reunião de muitos ministros, sobre alguns entulhos que eu julgo existir no coração de muitas pessoas. O primeiro é a inveja. Tiago 3,14 diz, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Não minta contra a verdade. Quando você fala com pessoas que têm esses sentimentos, não é bem isso, sabe, você não entendeu, uma história que não tem eira nem beira, você não amarra ponto em nenhum lugar, não explica nada, porque o coração é invejoso, a amargura que contamina e o sentimento é faccioso. Não se glorie nisso, admita a verdade. A melhor coisa é admitir a verdade, é isso mesmo, é assim mesmo, isso dissipa as trevas da confusão. Mas, infelizmente, nós precisamos de homens da palavra, porque a palavra é a verdade. Pessoas que amam a verdade de maneira absoluta. Jesus também disse que do coração procede a inveja. Então, veja, o poço entulhado é um coração entulhado que impede a fonte de jorrar. Mas hoje, em nome de Jesus, vai jorrar fonte de água viva do seu interior. Se alguma coisa está impedindo você, se alguma coisa está ainda trazendo dúvida no seu coração, eu declaro em nome de Jesus Cristo que o seu coração será purificado pela fé. Esses estulhos, escombros que o diabo tem tentado colocar aí, sairão. Outro entulho que eu creio são ressentimentos. Ressentimentos, Absalão guardou ressentimento no coração e se tornou em traição. Nunca guarde no seu coração ressentimento. Fale a verdade em amor com quem quer que seja, libere perdão, mas não guarde ressentimentos. Não guarde imagens erradas a respeito de algo. Certifique-se você daquilo que precisa para que isso saia do seu coração. Tome uma atitude de fé, creia na verdade, observe os frutos, não ouça a voz dos detratores. Hoje existem softwares que são capazes de simular a pessoa falando. Você já viu isso? São capazes de simular a pessoa falando. Nós vivemos uma geração única, certamente. Bem, outro entulho do coração que eu chamo de frivolidade, superficialidade. Nós vivemos num mundo de coisas leves, de leituras rápidas. Jesus falou sobre a palavra frívola. E Paulo fala a Timóteo, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O que é loquacidade frívola? Conversas fiadas. Jesus nunca dialogava sem propósito. Ele deu a resposta certa para Nicodemos, para o jovem rico, para a mulher samaritana. Jesus não era destituído de propósito nas suas palavras. Se você alimenta sua carne, seu espírito, fica raquítico. Você não pode participar de todas as coisas. O que você ouve determina o que é guardado no seu coração. Tanto imagens que você vê, quanto o que você ouve. A fé vem pelo que você ouve. Cuidado o que você ouve. Se você pegar uma pessoa que não expressa a vida do Espírito, que o poço está entulhado e não manifesta o brilho da presença do Espírito, não jorra a vida de Cristo Jesus, pergunte para ela, o que você tem ouvido? O que você tem ouvido? O que você ouve determina o que você crê. Outra é relaxamento. Relaxamento é falta de vigilância nos pensamentos. Você é responsável pelo que pensa. Amém? E se você deixar esses pensamentos dentro de você, eles criarão raízes no seu coração e vão entulhar. Outro aspecto do relaxamento são os hábitos. O pastor falou sobre isso. Hábitos. Tem pessoas que são sem hábitos. Eu associo a relaxamento aqui à preguiça. Provérbios diz que o preguiçoso mete a mão no prato, mas ele não leva na boca. Ah, eu preciso de tudo pronto. Você recebe a palavra, isso é uma bênção, mas medite na palavra. Deixe a palavra tocar no seu coração. Tem algumas pessoas que querem tudo da maneira mais rápida e mais fácil, mas não criam realidade. Amém? Antes de tocar o povo, a palavra tem que tocar em você. Amém? Tem que tocar o seu coração. Tem que arder o seu coração. Sabe, relaxamento significa desmazelo, sem ordem, relapso. Outros Ou outra área de relaxamento são os relacionamentos. Quantos pastores se envolvem em problemas sexuais, pornografia, e ficam facilitando essas coisas. Hoje, você no celular, em qualquer lugar, você tem acesso a essas coisas. E eles vão relaxando, relaxando, relaxando. Eu creio que o pecado começa como fios de seda, mas ele se torna numa corda. Ouviu isso? Ouviu? Se você quer profundidade e realidade em Deus, não seja uma pessoa relaxada, não seja uma pessoa preguiçosa. Meta a mão no prato, pegue a comida, mas coma a comida, ouça a palavra, receba a palavra. Não podemos aceitar o pensamento do presente século, da tecnologia, da informação rápida. Nós precisamos criar raízes conhecendo Cristo. Amém? Amém? Você acha que cavar poços é fácil? Eu já tive experiência e já erramos muito. Você acha que o pastor Aloysio chegou no ponto que está sem cavar poços? Cavou muito poço. E às vezes você não valoriza a água disponível para você simplesmente beber e regar as suas sementes. Bem, como cooperamos com o Espírito Santo? A Bíblia diz que o seu espírito é um com o Espírito Santo. Quando você aprende a liberar o seu espírito, você libera o Espírito Santo. Diga comigo, a fonte está em mim. E eu vou liberá-la. Os irmãos que estão lá no fundão, diga amém. Em Josué 1:8, um texto muito conhecido, Deus diz para Josué, medita no livro desta lei, fale deste livro, da lei. A lei aqui, a lei de Moisés, mas a nossa lei no Novo Testamento é a lei do Espírito da Vida, em Cristo Jesus, amém? Então existe uma lei no Novo Testamento, é a lei da vida. Tudo que procede da vida, tudo que procede do Espírito, é a sua maneira de viver. Em Gálatas 5:18, a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Então o Espírito Santo sempre te guiará para a graça, amém? Sempre te guiará para a graça. Aleluia. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Diga, eu sou guiado pelo Espírito. Mas a palavra meditar em Josué 1:8 é ragar. Ragar tem o sentido de gemer. Lembra de Romanos 8? Romanos 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Gemidos inexprimíveis são liberados. Quando você tem as palavras do Espírito na sua boca, Deus, como disse para Josué, fará prosperar todo o seu caminho e você vai ser bem sucedido em tudo que realizar. Eu creio que quando você ora no Espírito, você está orando a oração perfeita, as palavras são espirituais, são as palavras do Espírito na sua boca. E quando as palavras do Espírito estão na sua boca, você prospera. Claro que as palavras proféticas, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, traz prosperidade. Sempre que você repete a palavra de Deus, você declara a palavra de Deus, o Espírito Santo vai tirando entulho e vai jorrar como torrentes sobre as sementes. Sua descendência será abençoada. Amém? Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Amém, glórias a Deus. Também Hebreus 7:12 diz que quando há mudança de sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. O sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque, a lei é do Espírito da vida. O ministério é do Espírito e o ministério é o ministério da justiça, diz Paulo aos Coríntios. Amém? Então hoje nós estamos debaixo do ministério do Espírito. Não é o seu ministério, é o ministério do Espírito. A obra é espiritual e nós servimos a Deus do Espírito. Se você não liberar a vida do Espírito, as pessoas não receberão. Porque letra mata, mas o Espírito da vida. Amém? Aleluia. Pessoal lá do fundão pode dizer amém? Amém. Quero ter certeza que você está aqui. Aleluia. Eu creio que existe uma parte nossa. Nossa parte sempre é a fé. Nunca o esforço próprio. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, disse, tirai a pedra. Ele poderia ter removido a pedra. Mas você é cooperador de Deus. Amém? O Espírito Santo não orará por você. Se você não orar, ele não ora. A palavra assiste significa pegar junto contra. Enquanto você está orando no Espírito, o Espírito Santo pega junto contra. Se existir alguma coisa contra, o Espírito Santo, que é maior, que é mais poderoso, vai deter, vai desfazer. Toda arma forjada será desfeita. Ele prepara o caminho, ele vai à frente, endireita os caminhos tortuosos. Ele está te guiando a pastos verdejantes, com águas tranquilas, para um lugar de descanso. O Espírito Santo é a chave
chave de Deus. Deus deu o Espírito Santo para você não fracassar. Amém? Então você precisa aprender a cooperar com o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Deus habita em você. Glórias a Deus. Amém? Aleluia. O Salmo 84, rapidamente. Salmo 84, verso 4, desculpa, até o verso 6. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Verso 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Não importa o lugar em que você está, importa quem está com você. Se você entrar no deserto, ele, o Espírito, vai jorrar vida. E se houver morte, sairá. E se houver sequidão, acabará. Não existe cidade difícil para o Espírito Santo. Não existe impossíveis para o Espírito Santo. Quando você coopera com ele, você entra no sobrenatural, porque ele é sobrenatural. Aleluia! Você, um manancial de vida, Deus, na sua sabedoria infinita, colocou a fonte dentro de você, e você pode jorrar. Aleluia! Aleluia! Bem, vamos ao cumprimento profético dessa passagem de Isaac. Jesus, João capítulo 4, verso 4. Aleluia. Estão comigo? Amém. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Não porque não tinha opção de caminho, mas porque ele tinha um encontro sobrenatural. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Sicar significa bêbado. Quantos querem beber aqui? Quantos querem tirar entulhos? O Espírito Santo vai fazer isso por você. Você age pela fé. Você age apenas falando as palavras do Espírito na sua boca. Aleluia. E ele vai jorrar. Você já viu um hidrante quebrado na rua? Aquela força da água. Você é assim, um manancial. Tocou em você, sai água da vida. É isso que você é. Mas o cumprimento profético dessa passagem de Isaac está aqui em João 4, lá em Gênesis 49, não precisa abrir nada, quando Jacó libera as bênçãos, ele libera uma bênção sobre José. Aqui estava o poço de José, e a bênção é a seguinte: José, tu és ramo frutífero junto à fonte. Eu quero dizer para você, que em Cristo você é ramo frutífero. Porque você tem a fonte em você. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Mas quando Jesus estava no poço, ele é o ramo frutífero que se espalhou sobre o muro da inimizade e derrubou a inimizade. E uma cidade inteira creu em Jesus. Eu creio que chegou o tempo, e esse é o ano que nós impactaremos cidades inteiras. Creio que Goiânia já tem essa realidade, então vamos beber dos poços. Amém? Mas em cada cidade, de norte a sul, do Apoque ao Chuí, eu estou lá no Chuí hoje, em nome de Jesus, esta terra e as nações da terra conhecerão a glória do Senhor. Amém? Você precisa aprender a jorrar. Vamos para o texto. Aleluia. Vamos para o texto. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à ponte, por hora da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, diga judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Veja, aqui existe uma crescente revelação de Cristo. E é isso que eu quero dizer para você. Nessa conferência você está tendo uma crescente revelação de Cristo. A palavra viva. A primeira interação dessa mulher com Jesus foi: tu és judeu? Eu vejo que tu és judeu. Mas Jesus tinha dito: dá-me de beber. E Jesus disse: se conheceras o dom de Deus. Ah, se você conhecera ou conhecer o dom de Deus, não fosse salvos mediante as obras, mas pela graça, mediante a fé, isto é dom de Deus. Pedro disse para aquele Simão mágico: você tentou com o seu dinheiro adquirir o dom de Deus. O Espírito Santo é a dádiva, a maior dádiva dos céus, a maior bênção de Abraão para possuir a herança deste mundo. Ele, é Ele, essa bênção, esse dom. Você recebeu o dom de Deus. Aleluia, levante suas mãos para o alto e diga: obrigado, Pai, porque eu recebi o dom da vida. Ah, o texto segue: replicou então Jesus: conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, aleluia. Jesus disse: dá-me de beber. Ela tomou um gole. Jesus disse: se conheceras. Ela tomou um gole. E a revelação cresceu. Senhor, Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Onde tens a água viva? Verso 12, por favor. És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando as pessoas chegarem perto de você, o seu testemunho é o testemunho da fonte que jorra para a vida eterna. Sabe, essa mulher, no final desse diálogo todo, ela deixa o cântaro, corre para a cidade, e a mulher, muitos concordam, ela não tinha uma boa reputação, ela falou o que ela ouviu de Jesus, e a cidade toda voltou para ouvir Jesus. Como é possível? Porque ela estava jorrando, os entulhos foram tirados. Jesus tira todo entulho da sua vida. Aleluia, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais, por favor, tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido, vem cá. Jesus tirou a última pedra que impedia a água de jorrar. Replicou-lhe, a mulher lhe respondeu, perdão, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque cinco tiveste, mas esse que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Ela bebeu mais um gole. Sicar, enchei-vos do Espírito Santo e não do vinho. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. À medida que você tem de Jesus a água viva, à medida que a palavra toca no seu coração, você bebe e responde em revelação. Aleluia. Mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Você não adora a Deus, você adora o Pai. Aleluia, porque o sangue te aproximou. Aleluia. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Adoração não é levantar a mão, não é pular, não é gritar. A música é um veículo. A primeira expressão de adoração na Bíblia é de Abraão, que disse para os servos: eu e o menino vamos no monte adorar e depois retornamos. Adoração é estar em linha com o propósito, com a vontade de Deus. É a maior expressão de fé. Adoração não é cantar música apenas. Adoração é um encontro sobrenatural com o seu Pai. E quando você o tem, você muda. Disse-lhe Jesus: eu sou. Para quem mais Jesus se revelou assim? Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram, o Senhor disse: pula para mim. Pula para mim. Bem, Jesus disse, esquece aqui, eu o sou. E a mulher saiu anunciando que ele era o Messias. Mais um gole de água. Fica de pé em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto. Levante bem alto. Se você não tem problemas, levante. Amém. Fique em paz, mas quem puder, levante. Levante, levante. Diga: Senhor, eu te adoro. Eu te adoro nesta hora. Pai, Pai, Pai. Pai, Pai amado, meu Pai de amor, bendito és tu. Oh, que a fonte de água viva jorre do seu interior agora. Eu declaro, Espírito Santo, tu que conheces todas as coisas, tu que vais à frente, remove toda pedra, todo entulho, todo todo pensamento que impede os seus filhos de fluírem, tudo aquilo que entrou no coração que os impede de receber o poder da frutificação, a prosperidade em todas as coisas, seja removida agora, em nome de Jesus. Seja completamente livre seu coração para entrar em lugares mais altos, para expressar a adoração, o encontro sobrenatural. O encontro sobrenatural. Por alguns segundos, por favor. Ei, brother do teclado.